Reza e trabalha? Ora et labora é a imagem de marca de São Bento e a síntese da sua regra de vida monástica. Este grande homem do século V é considerado o pai da vida monástica no Ocidente. Ele viveu 66 intensos anos de vida com experiências fortes e intuições que marcaram a história, mudando o rumo à Europa e depois ao mundo inteiro. A história é sempre uma lição de vida e a de São Bento fala alto e cala fundo. Estava ele em Roma, mas já não lhe agradava nada a forma como os cristãos viviam, se relacionavam e rezavam. Por isso, decidiu andar 70 km e refugiar-se numa gruta de montanha em Subiaco. O sonho monacal de São Bento nasceu ali. Peregrinei a este lugar que é fonte de inspiração. E na atual cidade, a alguns quilómetros da gruta, estava um painel gigante que dizia Cidade da Imprensa e do Monaquismo Beneditino. Depois, dirigi-me para as montanhas, onde no local dessa gruta sagrada foi construído o atual mosteiro beneditino, nos séculos XI e XII. Antes de lá chegar, passa-se pela Abadia de Santa Escolástica, que é o mais antigo dos mosteiros beneditinos, pois os outros 12 que Bento fundou ou foram destruídos ou abandonados. Um aluimento de terra obrigou a fazer a pé parte deste sinuoso percurso desde a Abadia de Santa Escolástica até ao Mosteiro de São Bento. E ainda bem, pois embora as pernas se queixem, a beleza natural é de encher os olhos. Este mosteiro, cravado nas rochas da montanha, encaixado num vale luxuriante, é mesmo o limiar do céu, como lhe chamou Petrarca. Foi, diz a tradição, construído sob a gruta onde São Bento passou 3 anos a jejuar e a rezar para pedir a Deus inspiração e luzes para o futuro. A visita guiada feita por um monge beneditino fez-me recuar 15 séculos e tentar imaginar este sonho de São Bento, tão bem ilustrado nas pinturas belas e simbólicas que marcam paredes e tetos. E foi bom saber que ali se imprimiram os primeiros livros em terra de Itália. 3 anos depois, o Espírito mandou Bento deixar Subiaco e partir. Era o ano de 529. Chegaria a Monte Cassino, a 170 km a sul de Roma. Ali, num pico que domina quilómetros de paisagem de cortar a respiração, Bento constrói sobre as ruínas de uma velha acrópole pagã um mosteiro dedicado a São Martinho. Aqui se funda verdadeiramente a ordem beneditina. São Bento escreve a regra que assenta nos pilares da oração e do trabalho, dando início à aventura da vida monástica no Ocidente. É muito simbólica a sua ligação à Santa Escolástica, a sua irmã gêmea, que faz nascer o ramo feminino da Ordem Beneditina. Ambos estão sepultados na Igreja da Abadia, juntos na morte, como na vida. Morreu em 547 e a Ordem já tinha os fundamentos bem alicerçados. Visitei Monte Cassino e fiquei muito surpreendido com a beleza da montanha e, sobretudo, pela grandeza da abadia e pela conturbada história que a visita guiada me ajudou a conhecer. Bento e os seus monges revolucionaram a vida dos povos que evangelizaram. Me ensinaram a equilibrar o trabalho competente com uma oração ritmada pelas horas do dia, investindo ainda muito na hospitalidade, na assistência aos pobres e na promoção da cultura. A Europa que foi nascendo ao longo da Idade Média tem a marca da imagem que São Bento quis imprimir e também da sua regra. Valorizou a agricultura, a pecuária, a silvicultura, as artes e os ofícios. No século XI, Monte Cassino tinha 300 monges que irradiavam fé e cultura à sua volta. O impacto da vida na Igreja foi tão forte que já houve 16 papas beneditinos. De uma reforma da Ordem surgiria a Ordem de Cluny, em França. Esta abriu as portas da fundação da Ordem de Cister, no século XI, sendo São Bernardo de Claraval a figura de referência. O seu grande objetivo era o regresso à regra de São Bento e à vida contemplativa. Voltemos a Monte Cassino. Monte Cassino, porque lugar importante e estratégico, teve 4 momentos críticos, sendo destruído e reconstruído posteriormente. Foi tomado pelos lombardos em 577, pelos sarracenos em 887, destruído pelo terremoto de 1349 e bombardeado e arrasado pela Força Aérea Americana em 1944, quase no fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Nesta última tragédia foram mortas mais de 400 pessoas na Igreja da Abadia e os edifícios foram quase totalmente destruídos. Os americanos achavam que as tropas alemãs estavam lá escondidas, uma falsa informação, e despejaram 1.400 toneladas de explosivos. Dom Luigi Maglione, o secretário de Estado do Vaticano, considerou o ataque um erro colossal e uma estupidez grosseira. Felizmente que um general alemão, sabendo que os aliados iam destruir a abadia, criou condições para dali se retirarem os tesouros históricos e artísticos. Foram salvos muitos séculos de história, arte e cultura, incluindo pinturas de Tiziano, El Greco e Goya, que chegaram a Roma intactas. Com pedido de desculpas, os americanos pagariam com o governo italiano a reconstrução da abadia, tal como a visitei. Após esta reconstrução, o Papa Paulo VI, durante o Concílio Vaticano II, visitou a abadia a 24 de outubro de 1964 para consagrar a atual Basílica e declarar São Bento padroeiro da Europa, continente que ele tanto e tão bem ajudou a construir de raiz. Todos, em todos os tempos e lugares, precisamos de referências, e São Bento, com esta proposta de equilíbrio entre a oração e o trabalho, entre a ação e a contemplação, é um ponto de referência obrigatório para a Igreja e para o mundo. A sua festa celebra-se a 11 de julho.